Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.
O encarceramento de pessoas vem crescendo de forma rápida no Brasil. Em 10 anos, o número de presos no país subiu de 336 mil em 2002 para 607 mil presos e presas no ano de 2014, um salto de 80% em relação aos dados de 12 anos atrás.
Será que essa forma de punição para crimes de natureza leve é eficaz em relação aos outros métodos que provavelmente diminuiriam o problema de superlotação de presídios e carceragens? Esse método realmente ajuda na reintegração de presos na sociedade?
Nesta edição do Revista de História, além de contar um resumo do panorama geral do tema, falaremos de questões mais específicas, como o encarceramento de jovens e o encarceramento feminino. Eu não quero mais saber
de sofrer, não. Em relatório divulgado em junho passado pelo Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, o IFOPEN, divulgou que o número total de presos no Brasil chegou a 607.371 pessoas, em dados que vão até o mês de junho de 2014. Essa quantidade coloca o Brasil na quarta colocação do ranking mundial, atrás de Estados Unidos, China e Rússia.
No Brasil, alguns dados sobre a população carcerária chamam a atenção. 56% dos presidiários brasileiros são pessoas de 18 a 29 anos. Os negros são 67% dessa população. Além disso, 53% dos presos sequer têm ensino fundamental completo, enquanto apenas 1% possui diploma de ensino superior. São Paulo concentra pouco mais de um terço dos presos brasileiros. São pouco mais de 219 mil em todo o estado.
Enquanto que o número de presidiários homens cresceu 232%, o de mulheres saltou ainda mais, 567% em 15 anos. Hoje, 37.380 mulheres estão presas no Brasil, sendo que 30% até hoje aguardam sentença. Na pesquisa realizada pelo Infopen, a principal causa do encarceramento feminino do Brasil é o tráfico de drogas, como conta a socióloga da USP, Juliana Carlos.
O Departamento Penitenciário Nacional, DPEM, lança periodicamente dados sobre a população prisional brasileira. E esse ano eles fizeram uma edição especial só discutindo os dados sobre mulheres. Está disponível lá no site do Ministério da Justiça esse material. Depois da Lei de Drogas de 2006, a gente observou um aumento muito expressivo do número de pessoas presas por tráfico de drogas. E esse número ele é ainda mais relevante quando a gente observa o efeito dele no encarceramento das mulheres, né? Hoje, no Brasil, 68% das mulheres presas responde por tráfico de drogas. E aqui no estado de São Paulo, esse número é maior ainda, é de 72%. Então, 7 em cada 10 mulheres presas responde por tráfico.
Segundo Juliana, em outra pesquisa feita para sua tese de mestrado, foi constatado que muitas dessas mulheres foram presas portando quantidades pequenas de drogas e muitas dessas usuárias em situação de vulnerabilidade.
Em 2014, eu fiz uma dissertação de mestrado sobre política de drogas e encarceramento. E aí eu analisei alguns dados recolhidos em 2011. Então tem uma defasagem aí. Nessa pesquisa, eu consegui separar um pouco mais os dados entre homens e mulheres, no que se refere às prisões, né? E aí, assim, para as prisões das mulheres por tráfico de drogas, as quantidades são bastante pequenas, as quantidades de drogas que as mulheres tinham no momento da prisão são bastante pequenas. No banco de dados que eu analisei, que foi daqui de São Paulo, da São Paulo capital, tinha um número muito grande de mulheres presas por posse exclusivamente de crack e que se declaravam usuárias de crack. Então, ou seja, a gente vai vendo um perfil de vulnerabilidade muito alta dessas pessoas, né? Não eram mulheres com diversos tipos de drogas ou com grandes quantidades de drogas, ou seja, a gente vai chegando mais próximo de um perfil mesmo de usuária e usuária de crack, né? Que tem uma especificidade de ser a droga que está mais ligada a populações vulneráveis, né? População em situação de rua. E como essas prisões, em geral, são feitas pela Polícia Militar, dá para a gente também ir percebendo um aspecto de ação policial focada na repressão de rua e não em investigação e não preocupada em encontrar os postos mais altos no comércio das drogas.
O número de presidiárias cresceu, mas a quantidade de presídios exclusivos para elas não acompanhou os números. Dos 1.420 presídios, apenas 103 são exclusivos para mulheres, e mesmo nos complexos femininos, os locais contam com péssima infraestrutura para recebê-las, em condições mínimas de ocupação das celas.
As condições de cumprimento de pena no Brasil são degradantes para todos, né, homens e mulheres. Porém, as mulheres têm algumas especificidades que também não são respeitadas nesse cumprimento da pena, né? Então, é muito reduzido o número de prisões que tenham algum tipo de estrutura para recebimento dos filhos ou para as mulheres que acabaram de dar à luz, né? Tem um número de mulheres que estão presas que estão grávidas ou acabaram de dar à luz. Então, o Infopen Mulheres trouxe esses dados de quantos dos estabelecimentos prisionais estão adaptados às mulheres, né? Em muitos casos, não são nem estabelecimentos apenas de mulheres, né? Em alguns casos, são estabelecimentos com uma ala para mulheres e outra para homens. Ou seja, a gente tem um padrão de prisão que é masculino e no qual as mulheres têm que se encaixar. As condições de higiene são muito degradantes. Em muitos lugares, as mulheres não recebem absorventes, não recebem produtos básicos de higiene, como sabonete, pasta de dentes, essas coisas. Isso é uma realidade muito, muito vergonhosa no Brasil, mas ela também não é dissociada de um aspecto internacional maior, inclusive do reconhecimento da especificidade das mulheres dentro do sistema da prisão. Então, por exemplo, no sistema internacional, você tem as regras mínimas para o tratamento de presos, que é um instrumento da ONU que deveria regular o mínimo das condições para uma pessoa privada de liberdade, e que é um documento internacional. Esse documento é de 1946, se não me engano, ou 50. Ele é logo do pós-guerra, do início da ONU. E só em 2003, me parece, mas nos anos 2000 apenas, que a ONU se organizou para fazer um documento de regras mínimas para o tratamento das mulheres presas.
E duas outras questões delicadas envolvem o encarceramento feminino: as presas que têm filhos e a falta de zelo de seus familiares e companheiros.
O que também esse meu banco de dados mostrava é que um número muito grande delas tem filhos. 64% delas declarou ter filho. Então, você tem aí um número muito grande de mulheres cujos filhos precisarão de outros cuidadores, né? Em geral, a mulher é a principal cuidadora dos filhos, né? Então, a prisão de uma mulher tem um impacto social grande nas outras relações sociais que ela tem, de um modo mais dramático do que com os homens, porque, em geral, a prisão do homem, ela é assistida, de algum modo, pelas pessoas da família, né? Os homens recebem mais visitas, os homens recebem cesta básica que as famílias levam para os presos, porque para complementar a alimentação e outros produtos que eles precisam. Então, os homens recebem mais visitas, as esposas, companheiras, mães visitam os homens nas prisões, levam os filhos para ver os homens nas prisões, e isso não acontece com as mulheres. As mulheres que são presas, elas são muito frequentemente abandonadas mesmo pela família, e inclusive a gente fala de uma dupla punição sobre as mulheres, né? Porque não só é a prisão, mas também esse rompimento dos laços sociais que estão estabelecidos fora da prisão. E tem uma literatura vasta que fala sobre isso, porque a mulher que se envolve com crime, ela é frequentemente dissociada dos papéis tradicionais que se espera de uma mulher, né? Então, ela não é uma boa mãe, ela não é uma boa esposa, entendeu? Ela fugiu de todos os estereótipos do que uma sociedade patriarcal, machista, espera de uma mulher. Então, sobre ela recai essa punição social também, né?
Confira o relatório completo feito pelo Infopen no link que está na página deste programa, em PDF.
Nesse sentido, o contexto do encarceramento pode ser observado também por outro prisma, o mundo jovem. As discussões acerca da redução da maioridade penal estiveram em pauta nos últimos meses no Brasil. Mas antes de discutir os efeitos, é importante compreender como esse cenário se estabelece. Para isso, entrevistamos o professor do Departamento de Sociologia da USP, Marco César Alvarez.
O senhor acredita que reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude?
Eu acho que é uma decisão muito contestável, pois rompe com as propostas do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. O ECA colocou em primeiro plano as crianças e adolescentes como sujeitos de direito. A ideia seria evitar ao máximo uma resposta punitiva para esse conjunto da população, aquilo que alguns autores chamam de experiência precoce da punição. As propostas de rebaixamento da idade da responsabilidade penal colocam novamente em primeiro plano a resposta punitiva e parece-me que isso não é desejável numa sociedade democrática.
O ECA assegura a proteção integral de crianças e adolescentes por meio de uma proposta de lei sancionada em 1990 e é uma das leis mais importantes na Constituição Federal para este fim.
Como o senhor avalia o papel da mídia de massa frente à repercussão desse assunto?
Acredito que os meios de comunicação em geral não têm contribuído efetivamente para um debate mais qualificado desse tema. No geral, a questão é abordada apenas quando ocorre algum crime violento envolvendo adolescentes e a ideia veiculada, no geral, é que o ECA deixa tais crimes na impunidade.
Ao fim do seu artigo, assinado na Revista de História, o senhor caracteriza como um retrocesso, diante dos direitos sociais e individuais já alcançados, o fato de haver discussões acerca da redução da maioridade penal atualmente. O senhor poderia comentar sobre isso?
Numa sociedade tão desigual como a brasileira, com critérios diferenciados de cidadania, na prática, no cotidiano, e uma justiça criminal que pune quase que exclusivamente os mais pobres, acredito que o rebaixamento da idade da responsabilidade penal vai intensificar a punição de jovens pobres, provavelmente sem real impacto na contenção da violência, o que seria o principal objetivo de tal medida.
Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Produção e locução de Felipe Andrade e Laísa Gomes. Edição de Sérgio Muniz e coordenação de Gabriel Colares.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.